Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Petkovic para falta, cobrança! Gol!
Está entrando no ar o podcast, sabe de quem?
Do Flamengo!
Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!
Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast completamente pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Sou Igor Rodrigues, esse aqui é o nosso querido GE Flamengo, e que fase, hein? Que fase! A gente se encontra depois de mais uma rodada para vir falar de mais um momento ruim do Flamengo. O Flamengo que perdeu do Ceará. Perdeu não, né? O Flamengo que tomou um passeio do Ceará no primeiro tempo e viu o Ceará fazer 2-0 no final do segundo. Chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Brasileiro, a segunda derrota seguida, depois do que aconteceu no Fla-Flu. E aí está estacionado, estagnado, completamente parado com 49 pontos. Na quarta posição do Campeonato Brasileiro. Não chega, também ninguém distancia tanto porque ninguém quer ganhar esse campeonato, mas o Flamengo vai fazendo um papelão atrás do outro aí no campeonato. O jogo foi no domingo e eu estou aqui com o Felipe Schmidt e Fred Huber para falar principalmente nesse início do que aconteceu na segunda-feira, que foi uma segunda-feira muito agitada no Flamengo, como era de se esperar e como deve ser, pelo que está acontecendo dentro de campo e nos bastidores do time. Então já vou trazer... E, aliás, obrigado pela sua companhia que está em casa, mandou mensagem, queria o podcast já na segunda, que estava esperando aqui o desenrolar dos fatos, porque poderia ficar velho o podcast, dependendo do que acontecesse no Flamengo. Mas aqui está a nossa resenha. Começar chamando o Felipe Schmidt. Tima, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa madrugada. Rapaz, que coisa inesperada, né? Tá vivendo o Flamengo nessa temporada 2020, ano de 2021. Que surreal, né? A gente tá falando do jeito que tá, né? Não só pelo resultado, mas pelo desempenho do time. E como foi a segunda-feira, a sua consideração inicial aí do que aconteceu nos bastidores do Ninho, do Rogério Ceni, da diretoria, depois de mais um tropeço?
Boa madrugada a todos, Igor, Fred Huber, o parceiro aí. Ontem, de uma segunda-feira muito agitada no Flamengo, não poderia ser diferente. A derrota para o Ceará no domingo, a atuação do time desagradou muito toda a diretoria, ninguém ficou satisfeito com o que viu, todo mundo ficou até meio surpreso com algumas decisões do Rogério Ceni, né? Por exemplo, escalar o César no gol, ficou um pouco pessoal de surpresa, assim, né? Ninguém entendeu bem. E desde cedo, segunda-feira de manhã, já estava todo mundo reunido lá na Gávea, não no Ninho, na Gávea, na sede social do Flamengo. Muitas conversas, muitos debates, esteve em pauta uma possibilidade de troca de comando, mas o pessoal chegou a um consenso que o problema não é só o Rogério Ceni, que a questão vai um pouco além, um pouco mais ampla. É uma coisa mais estrutural, né? Erros que vêm sendo cometidos pelo departamento como um todo, não só o departamento, mas também o clube, a diretoria, né? A gente sempre fala daquele embate político que tem entre o pessoal da Gávea e o pessoal do Ninho. Isso foi debatido, isso foi reconhecido. Então, o pessoal sabe que é preciso afinar um pouco essa comunicação, andar um pouco mais junto. Remar para o mesmo lado para, nesses 10 jogos finais aí, tentar um título, pelo menos brigar pelo título, né? Porque hoje o Flamengo, do jeito que está jogando, do jeito que está atuando, eu não considero nem mais que está brigando pelo título. Então, foi mais ou menos isso o resultado dessas reuniões. Teve uma reunião de manhã, depois outra à tarde. O Rogério Ceni continua, pelo menos até segunda ordem, mas realmente está tá um incômodo muito grande pelo que está acontecendo, pelas coisas, pelo que não está acontecendo, na verdade, né? Que tem todo esse discurso de que o Flamengo são bons treinos, os jogadores gostam do Rogério Ceni, atuam, fazem bons treinamentos, mas o que a gente está vendo nos jogos é completamente diferente.
Pelo pouco tempo, né, que a gente acompanha futebol, aí trabalha de perto, esse discurso do treina bem, sinceramente, esse discurso do treina bem, então tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada, além disso, porque não pode. Se um time treina bem, se um time, né, vai totalmente contra a lógica. Ou a gente está enlouquecendo do lado de cá, ou vai totalmente contra a lógica, né? Um time que treina bem, um time que o seu elenco compra a ideia do treinador, que é a mensagem que é passada, ou a gente é muito trouxa de cair no papo, ou realmente a gente está vendo uma coisa única no futebol brasileiro e mundial, que tudo acontece bem fora das câmeras, e quando está sendo filmado, o Flamengo está fazendo o que está fazendo dentro de campo, muito abaixo, muito abaixo. Então, que tem algum ingrediente aí nessa equação? Tem alguma coisa, tem um X da questão que está acontecendo. Vou chamar já o Fred Huber para entrar aqui no papo. Fred, chama mais a atenção, né? O que acontece dentro de campo no Flamengo, né? O desempenho, quando a gente vê os 90 minutos dali, ou esse bastidor do jeito que está, no momento que está. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai entrar mais no assunto dos bastidores, enfim, até da repercussão de tudo que está acontecendo na torcida do Flamengo, na imprensa, enfim. Mas o que hoje te chama mais atenção? É o desempenho dentro ou fora de campo do Flamengo no contexto geral agora em 2021?
Fala, Igor, Felipe, pessoal. Eu acho que é um somatório, né? Tudo que está acontecendo, o resultado é aqueles 90 minutos ali que aconteceu contra o Ceará, foi impressionante ali. O primeiro tempo assustador, eu tava no Maracanã, fiquei perto ali atrás do banco. Até o Rogério falou isso depois do jogo. E, assim, é um silêncio dentro de campo, eu só escutava o jogador do Ceará, uma coisa impressionante. Aí depois ainda melhorou um pouquinho de postura, não de produção, não de desempenho no segundo tempo, mas assim, muito pouco mesmo. Parece que o Flamengo não estava. Não estava entendendo a situação, a importância do jogo, o que estava em disputa. Se fala muito da falta da torcida, e realmente faz falta, mas tem quanto tempo que não tem torcida? Alguém precisa tomar as rédeas disso. Todos os outros clubes também não têm torcida. Não pode se colocar só nesse quesito aí o mau momento do Flamengo. O que a gente escuta é que os jogadores ainda... tem confiança no trabalho do Rogério, nós vamos ver até quando que vai isso também, né? Porque os jogadores têm que, se gostam tanto do Rogério, podiam tentar ajudar um pouco mais ele também, se é verdade tudo isso, que o trabalho é bem feito, os jogadores podiam tentar ajudar também o Rogério a conseguir pelo menos uns resultados e manter o time na briga.
E no meio do que vocês estavam falando aqui, eu tava pensando nos jogos, né? Pensando o que está acontecendo com o Flamengo desde o jogo contra o Fortaleza, para a gente pegar esse recorte dos últimos três jogos sem vitória, aquele 0-0 que terminou o ano, e as duas derrotas agora, a derrota para o Fluminense e a derrota para o Ceará. E aí, ainda no assunto de estar fora de sintonia, né, de passar, pelo menos o que é passado para a gente é de uma forma e o que acontece em campo é outra, me vem muito, Fred, você que estava no Maracanã, né, no último jogo, me vem muito que foi o Diego Ribas, né, como uma das lideranças do elenco. O Diego entrou no segundo tempo contra o Ceará, ele já dá uma entrevista na saída de campo, né, uma entrevista forte. O Diego é um cara que se manifesta bem, um cara que se comunica bem. Então, nessa questão do microfone ali, o Diego talvez seja quase sempre um dos indicados para falar no Flamengo, principalmente quando o momento é ruim. Mas depois também a gente tem um bastidor do Diego no vestiário, né, Fred? Então, como é que está a relação dos jogadores, né? A gente está falando aqui do Rogério Ceni, né, que o time meio que abraça o Rogério, por mais que isso não fique evidente dentro de campo, mas a relação dos jogadores, assim, né, de cobrança dos jogadores, de incômodo, de inquietação. Você falou do silêncio, foi um Flamengo silencioso em campo, né? E aí, esse incômodo, esse até atrito, talvez, entre os jogadores, existe, de certo ponto, para o Diego, olhando o Diego como uma referência, o que aconteceu depois do jogo. Como é que está essa relação dentro do elenco, o elenco tão vitorioso?
Realmente foi um vestiário bem quente, né? O Diego foi o único que falou, pelo relato que a gente teve. Já na saída do campo ele deu entrevista, pediu que o time chame a responsabilidade. Enfim, ele pediu uma mudança de postura. Falou que o pessoal, até ele usou o termo assim, enrosca no treino, dão a vida no treino. E chegando no campo, foi nos jogos, foi aquilo lá, uma postura apática, principalmente no primeiro tempo. E ele sabe que o time precisa menos dele do que ele do time, mas apesar de o Diego entrou no segundo tempo, assim, não teve uma partida tecnicamente boa, não melhorou muito o desempenho do time com a bola, com a criatividade do time, mas o fato dele ter tinha entrado com uma garra superior ao dos companheiros ali, ter dado carrinho desarmado, contagiou um pouco o time. Eu acho que foi isso mais ou menos que ele quis falar, né? Que é preciso entender o momento e aplicar o que eles fazem no treino, a garra que eles têm no treino, nos jogos. Acho normal, todo elenco vai ter lideranças, é natural, isso é alguma coisa que acontece, todo mundo... Mas eu acho que o mais importante nesse caso ali, eu não vejo insubordinação, assim, não, pelo que a gente tem de relato, não existe insubordinação, até pelo comando do Rogério. E acho que não existe uma relação de respeito. Como eu falei, acho que lideranças e grupos acontecem em todos os elencos. Não tem como, isso não existe, são pessoas que têm... empatia, né? Relação um com o outro, amizade, mas acho que é importante ter essa cobrança também. E o Diego é o cara, acho que mais indicado para fazer isso. Mas não vejo como uma coisa antinatural, não, essas cobranças. Acho que precisa cobrar mesmo, porque tem que, não adianta esperar não ter mais chance matemática do título para quebrar o pau no vestiário, né? Quebrar alguma coisa, tem que acontecer logo.
Não, algo tem que acontecer urgente, Mitch. A gente estava vendo, né, o que estava acontecendo em campo, eu li a matéria do Fred, da questão do Diego. Primeiro, assim, o Fred foi muito feliz em falar que o Diego entrou, tecnicamente, não entrou jogando demais. E é até bom que se fale, né, porque o time estava tão mal no primeiro tempo contra o Ceará, que se bobeasse e entrasse nós três aqui, a gente ia ser o melhor em campo. Pelo lado do Flamengo, não precisava fazer muita coisa. Simplesmente dar um carrinho, talvez correr.
Fez o básico e. Às vezes falta o básico, né?
Básico, fez o básico, gritou, falou, cobrou um pouco mais, teve um pouco mais de atitude. Eu acho que falta muita atitude ao Flamengo, é um time muito, muito passivo, né? Um time que não se incomoda, o campo está ali totalmente estático. Então, para iniciar a questão do campo, né, fazer essa transição também bastidor-campo, acho que o Diego, por exemplo, porque também, quando entra, faz isso, o Diego tem que ser titular, eu não acho, eu acho que, tecnicamente, o Diego dá muito pouco pro Flamengo, só que é o cara que tem esse espírito, é um cara que realmente tem espírito num time completamente morto, num time calado dentro de campo, então o Diego acaba sendo voz, então você tem que, se algo acontece, né, time, pelo menos voz, o Diego tem que ter uma voz positiva mesmo, porque eu acho que o Diego é um cara assim, a gente estava vendo há pouco tempo o discurso em cima do Diego, em 2019, né, até o fim de 2019, era de uma liderança positiva, e eu, pelo menos, assim, posso estar muito enganado, mas eu vejo o Diego como liderança positiva fora de campo, dentro de campo acho que ele já dá muito pouco.
E assim, tem também, só para complementar, que os treinos do Flamengo são pegados já desde antes do Rogério Ceni, assim, a própria época do Jorge Jesus, o pessoal já relatava que muitas vezes já, a galera quase saía nas vias de fato, assim, de cobrança mesmo, de intensidade, competitividade. Então, assim, se isso realmente não tá se transferindo mais para o campo, é algo que precisa ser analisado. Você e o Fred falaram muito bem. O Diego, só pela postura dele, ele já destoou completamente do time. E não fez nada demais, né? Ele correu, ele se dedicou. Eu acho que o Diego é um nome importante no elenco, assim, até para rodar elenco e tal. Também não vejo como titular, mas como um dos capitães desse time, eu acho que ele fez o certo. Ele cobrou, ele chamou o time. Eu acho que também é o papel dele. Tem jogadores ali também que cobram muito, né? A gente até fez uma entrevista com o Ilharão. Ele até tá falando que o Ilharão é um dos caras que mais cobram os companheiros nos treinos, que mais enche o saco do pessoal. Então, acho que é importante essa cobrança, ainda mais nesse momento, né, cara? Que as coisas não se transferem para o campo.
Sabe uma coisa que me incomoda, cara, da questão do treino? Assim, eu entendo, assim, o Flamengo tem um grande time, o Flamengo, então, falar de um treino pegado, de um treino cobrado, mas assim, vem a pergunta na minha cabeça, será que algum treino de time de Série A do Campeonato Brasileiro não é assim? Você entende o meu lado, assim, a minha dúvida? Será que é só o treino do Flamengo que é pegado assim? Não entra na minha cabeça, não faz sentido para mim. Esse argumento, para mim, é um dos argumentos mais rasos que existem. Para mim, todo treino de Série A, se não é...
É o básico, né?
É o básico. Se não é, todo treino deveria ser pegado. Deveria ser com o nível de cobrança lá em cima. E eu entendo até quando se fala do Flamengo, porque a cobrança em cima do Flamengo é maior. Por quê? Porque o time tem um investimento maior, porque o time acabou de vir conquistando tudo. E aí começa a aparecer alguns argumentos que me incomodam demais, assim. E aí tem um argumento que é usado tanto pelos rivais, adversários, e esse argumento, quando é usado por rival e tudo mais, é o argumento da zoação, é o argumento da pilha do futebol, que eu acho super válido, que é o argumento que de 2019 foi a exceção, que não se pode cobrar do Flamengo que foi em 2019. Quando vem do adversário, quando vem daquele seu amigo, né, que você encontra, ele te manda uma mensagem, te liga, brinca, ri, isso é o futebol, isso é ok. Agora, quando a torcida do Flamengo começa também a comprar um pouco esse discurso, aí eu já acho totalmente equivocado, já acho totalmente sem lógica, porque a gente está falando de um 2019, tudo bem, que o Flamengo ganhou tudo, eu acho que a torcida, as pessoas que trabalham dentro do futebol não cobrariam que o Flamengo ganhasse tudo do mesmo jeito em 2019, mesmo tendo condição para isso, porque o time é muito melhor que os outros. Só que o que eu acho que tem a grande diferença da gente falar da cobrança que está acontecendo no Flamengo nessa temporada para o que acontecia anos anteriores, 2016, 17, 18, até para trás, é que dessa vez a gente está falando de um Flamengo mais estruturado, de um Flamengo com as finanças um pouco mais estruturadas, de um Flamengo menos bagunçado, não estou falando agora, estou falando quando começou 2019, por exemplo, na era Landim, ganhando tudo como começava agora. É um Flamengo que tem um investimento muito grande em contratação e um esforço maior ainda para segurar grande parte desse elenco. Então, a cobrança para que o time seja perto do que foi em 2019 não é uma cobrança irracional, é uma cobrança mínima. É uma cobrança mínima de um time hoje que está estruturado como nunca esteve, como nunca esteve. O Flamengo nunca esteve estruturado financeiramente, até fisicamente. O Flamengo hoje tem um centro de treinamento à altura do time que tem, do investimento que faz. Então, falar que o Flamengo de 2019 é exceção, para mim é argumento de adversário, válido, justo, mas um argumento muito raso quando se vem do outro lado. Então, a cobrança tem que existir do tamanho do investimento que é feito, do tamanho do esforço que é feito para segurar esse elenco, que é um elenco caro, do tamanho a cobrança, por exemplo, quando o Pedro começa a render no Flamengo, tem que comprar, foi lá e comprou. Então, se o Flamengo tem tem uma cobertura feita por trás, tem uma base toda construída e hoje não é aquele time esfacelado de outros tempos, esse argumento não dá, assim como o argumento do treinamento. Isso para mim soa como muito raso. Por isso que as coisas no Flamengo, às vezes, a crise acontece no Flamengo por nada. Tá cobrando, tem que ser cobrado, porque é um time melhor do que os outros e que joga um futebol de meio de tabela. O Flamengo joga um futebol de meio de tabela, sendo que perdeu do time de 2019, o Mari e o Rafinha, saiu mais alguém? Não, né? Eu não estou ficando maluco. É Mari e Rafinha. É possível que o Pablo Mari e o Rafinha eram 75% do time, Fred. Porque o que me parece é isso, que a gente tirou duas peças importantíssimas e que o Flamengo parou de jogar futebol. E com todo respeito ao Mari, um grandíssimo jogador, e também ao Rafinha, mas o Flamengo não pode perder o futebol inteiro que tem com a saída de dois jogadores e a manutenção de Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, por aí vai.
E a cobrança tem que existir até porque o próprio planejamento do clube, isso é público, é de chegar, você vê no orçamento do clube, é chegar em todas as finais de todos os campeonatos que disputar. Então a cobrança tem que ser nesse nível. Se o Flamengo tem como orçamento, planeja chegar nesse tipo de todas as finais de competições, a cobrança tem que ser compatível.
E tem outra coisa aí, eu queria até ver, que, assim, ouvir o Schmidt também, porque existe um ponto que aí vem, acho, de encontro que eu estava falando aqui agora, que o Fred endossou da questão né, da cobrança, do investimento, de ser um elenco caro, de ser um elenco que vem de títulos importantes, que, né, comemoram a Libertadores, comemoram o Campeonato Brasileiro no mesmo fim de semana. Eu acho que ainda, isso aí desde que também das conquistas antes da pandemia, né, Copa, Supercopa, mas ali a fase estava boa, então isso aí acaba ficando em segundo plano. Mas hoje o Flamengo precisa descer do salto. O Flamengo tem que ter a consciência que tem um time realmente muito, muito melhor. Eu acho que é muito melhor. O Flamengo, como papel, como elenco, é muito melhor. E não acho que seja fantástico, mas é muito melhor em comparação aos outros. Vamos pegar, por exemplo, os times que estão brigando lá em cima. É melhor do que o São Paulo, que está se baseando o seu jogo numa garotada muito boa de bola, mas que está aí em processo de maturação no futebol. É melhor do que o Atlético Mineiro, um time que oscila pra caramba. É melhor do que o Internacional, um time que estava totalmente fadado a mais uma temporada sem nada, um time condenado na temporada, depois de uma fase muito ruim inicial com o Abel Braga, e já está ali. Não precisa de muito para você estar brigando pelo brasileiro hoje. E já está ali. É melhor que o Palmeiras. O Palmeiras, sim, eu acho que tem um bom time. Talvez seja o time que mais se aproxima do Flamengo em papel. Talvez em tempo de trabalho seja o Grêmio. Mas o Flamengo é melhor que esses times. Só que o Flamengo tem gente no Flamengo, não estou falando aqui de todos os jogadores, que precisa descer do salto. O Flamengo entra em campo contra o Ceará achando que vai resolver só no discurso e só no investimento. Discurso e investimento não ganha campeonato, não ganha nem jogo contra o Ceará. Todo respeito ao Ceará, que tem um ótimo trabalho do Guto Ferreira, tem o Vina. Para mim, se o Vina estivesse jogando no Flamengo, no Corinthians, já tinha gente pedindo seleção brasileira para o Vina, está jogando muita bola. Mas discurso e investimento não ganha nada. Não vai sair nem do Maracanã com vitória. Então, acho que tem que dar uma baixada no salto. O Flamengo é muita mídia, pouquíssimo futebol há muito tempo. A gente está aqui falando de um jogo que é um lampejo contra o Bahia, que a gente falou, inclusive, no último episódio, que ainda tem aquele fator nojento, criminoso, da questão do racismo, que parece que acendeu o time. O time jogou com raiva, principalmente o Gerson, que é realmente revoltante. Então, tirando esse jogo, que pode até ter enganado aí nesse bolo, né, dos últimos jogos do Flamengo. Mas tirando isso, o Flamengo é muita mídia, pouco futebol. Está na hora de dar uma baixada na bola, parar de falar, parar de aparecer em rede social, de querer like e começar a jogar futebol. Jogar futebol que esse time mesmo sabe que pode jogar, mas que não joga. O Flamengo entra em campo contra o Ceará, tenho certeza que 70%, 80% da torcida do Flamengo não tinha confiança alguma na vitória, principalmente quando viu a escalação. Quando viu a escalação, que também não faz sentido nenhum. A escalação que o Flamengo colocou em campo contra o Ceará. E não estou nem falando de Gabigol e Pedro, não, hein? Porque o Gabigol e Pedro ainda teve um argumento. Agora, César e Hugo Souza, uma insistência com o Gustavo Henrique, também a gente fala um pouco aqui do campo. Mas, para mim, Schmidt, a bola também ela está alta demais na cabeça de alguns. Alta demais, o salto ainda está ali. E o futebol está lá embaixo, a bolinha está lá embaixo.
Sim, o que você falou, no papel o time é muito melhor, mas no campo isso não tá se traduzindo. Esse jogo contra o Ceará, cara, eu fiquei até assustado em alguns momentos, porque eu vi, por exemplo, o Arrascaeta pegar uma bola na pequena área e chutar completamente torto, parecia o Negreiros finalizando. Vocês vão lembrar um lance no primeiro tempo, que tem um cruzamento, a bola chega no Arrascaeta na pequena área, ele chuta completamente torto, todo errado, aí a bola bate no zagueiro e o goleiro pega, assim... Não é lance de um jogador do nível do Arrascaeta. Isso
o Pedro
a gente
assusta,
pode...
né, cara? O Pedro assusta nessa jogada. Ele chuta com o pé apontado pra lateral nessa jogada.
Tem uns lances também, o próprio Everton Ribeiro também errou uns lances muito fáceis que, pô, não é da qualidade do Everton, sabe?
O Everton Ribeiro, Schmidt, ele tem, a gente tava até falando aqui, né? A gente tava falando aqui em off antes da gravação. Você em casa, se tiver o trabalho, no banho, lavando louça, no carro, tem um lance do Everton Ribeiro que você se lembra, eu tenho certeza que você se irritou, torcedor do Flamengo, que é no primeiro tempo, ali 20 minutos mais ou menos, o Everton pega uma bola mais para o lado direito do campo, acho que ele vai dar uma bola, ou é no Isla ou é no Arão, na direita ele dá um passo totalmente para a lateral, é assustador, e aí quando a gente fala
muito básicos,
e básicos, e aí quando a gente fala, Schmidt, que você falava no início, que vai contra tudo que os caras falam. Não é possível que a gente está vendo assim um momento que todos os jogadores do Flamengo caíram de nível tecnicamente falando. Não é possível que o Felipe, juntos, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta. O Bruno Henrique, sinceramente, eu não sei o que aconteceu com o Bruno Henrique. Não sei. Você não precisa fazer nada para você ganhar do Bruno Henrique num contra um hoje, por exemplo. Nada. Absolutamente nada. Mas ele é mais um. O Gabriel, o Rodrigo Caio. Não é possível que o Isla. Não é possível que todos esses.
O próprio Gabigol, cara, claro, foi muito debatido, né? Ah, por que ele. Porque ele ficou no banco, também a demora para ele entrar, mas quando ele entra, ele não faz absolutamente nada. E ele perde também um gol ali no finzinho do jogo, que também é muito estranho. A bola, ele dentro da área, ele e o goleiro, ele bate, sei lá, pega no calcanhar dele. Assim, o que mais me assusta nesse time é isso. Assim, são jogadores de muita qualidade, comprovada, que já entregaram. Eles estão jogando como se fosse o Flamengo lá das vacas magras, o Flamengo de 2003, com o André Gomes, né, com o Walter Minhoca, Léo Medeiros. Parece isso, cara, e não é, né? E assim, por que isso está acontecendo? Se não é o treino, o que está acontecendo? É questão de postura, e por que a postura está assim? Sabe, já estão vivendo já meio que um fim de ciclo, o ano está acabando, já estão empurrando com a barriga. Eu acho até difícil de tentar explicar esse tipo de coisa.
Eu tenho uma tentativa, tá, Fred? Até pra gente tentar entender um pouco de tudo que acontece, que é o fator físico da coisa, a capacidade física desses jogadores do Flamengo na altura da temporada. A gente sabe de tudo, tá? Que tá vivendo um ano, uma temporada diferente, tem a pandemia. Que acontece para todos os times, praticamente todos os times do Brasil sofreu em algum momento com o surto de Covid, e eu acho que esse componente vai entrar sim em discussão, mas pelo que eu olho hoje do Flamengo fisicamente, o Flamengo não consegue mais disputar futebol em 90 minutos. O Flamengo não consegue. O Flamengo, ou ele se poupa em parte do jogo, mas hoje em dia ele não se poupa mais com inteligência, ou o Flamengo realmente, os caras não estão conseguindo ir pro embate, cara. Eu quero tentar acreditar que não é uma coisa que os caras não querem ir. Não é aquele a falta da dividida, né? Tem que dar o carrinho não só no treino, como disse o Diego, mas não é, tem que se enroscar, né? Não só no treino. Eu acho que esses caras, eles até querem se enroscar ali, de certa forma, chegar mais duro uma vez ou outra. Né, brigar pela bola, ser combativo dentro de campo, mas eu tô achando que esses caras não estão conseguindo. O Everton Ribeiro, ele não consegue mais, ele não tem perna mais para jogar futebol, isso no fim do primeiro tempo. Isso é estranho, eu tô falando isso como uma tentativa de puxar esse debate para ver se isso faz sentido, porque isso para mim acontece com o Everton, acontece com o Bruno Henrique, que não consegue ganhar mais uma jogada de arrancada, acontece com o próprio Gabriel, que ficou fora, para mim, de forma errada, mas ficou fora do início do jogo contra o Ceará. Mas parece pesado, não parece mais aquele Gabriel leve dentro de campo, por mais que seja um cara forte e tudo mais, mas que tinha uma leveza de movimentação dentro de campo. O próprio Willian Arão, você vê o Willian Arão, tem hora que o Arão está voltando a ser mais o Arão daquela época lá de trás, né? Quando chegou o Flamengo, o Arão que mais irritava, que mais tinha pontos a melhorar do que pontos a ser elogiado. Então o Arão, quando tem que arrancar, para voltar numa jogada de velocidade de contra-ataque, por exemplo, o Arão volta aí, só vê a cena do Arão mexendo o cabelo e não chegando em lugar nenhum, o cheio de buraco, o Felipe Luiz lento. Então, esse fator físico da coisa, talvez possa ser algo que explique um pouco dessa queda do Flamengo?
Acho que pode ser um fator, sim. Acho que um dos principais pecados do Flamengo depois da saída do Jesus é a baixa de intensidade quando perde a bola. É impressionante como a diferença que tinha do time do ano passado para agora, no momento que perde a bola no campo de ataque. Antes era abafava ali, às vezes roubava a bola ali na frente, muitos gols saíram assim, e isso não acontece mais de jeito nenhum. Até foi interessante o Guto Ferreira, a participação dele no Seleção Sport TV de segunda-feira. O técnico adversário falou isso, exatamente isso. O Flamengo perdeu intensidade, perdeu capacidade de pressionar assim, quando perde a bola. Você viu o técnico adversário, até raro, né, o técnico adversário fazer uma avaliação aberta assim, sobre um adversário que ele enfrentou no dia anterior. Mas assim, acho que a avaliação do Guto foi perfeita do Flamengo. O Flamengo e os adversários sabem disso, chegam no Maracanã de peito aberto, e não tem mais medo do Flamengo há algum tempo já.
É muito fácil jogar contra o Flamengo hoje, Schmidt. E eu deixei aqui para o final, para a nossa reta final aqui do episódio, que eu acho que a gente vai tomar um tempo, que é o Rogério Ceni, né? Que foi o alvo da discussão nos bastidores aí na segunda-feira também, teve o trabalho colocado em xeque e tudo mais. E aí eu acho que muito torcedor, na hora do jogo, quando acaba o jogo contra o Ceará, pede a cabeça do Rogério, inclusive muitos amigos meus que são flamenguistas mandam mensagem na hora e falam: não, esse cara tem que sair, não sei o que. Eu acho que é a reação imediata a um resultado tão ruim e a um desempenho tão ruim do Flamengo no Maracanã. As coisas vão passando, as pessoas vão ficando de cabeça um pouco mais fria, pensando com um pouco mais de discernimento. E aí eu queria começar a avaliar aqui o Rogério, mas no sentido o sentido puro do jogo, assim, nem só o trato com o jogador, que os caras já falaram que estão com ele, assim, se estão ou não, a gente vai ver aí nos próximos dias, nos próximos jogos. Mas das escolhas do Rogério, cara, assim, o Rogério é um cara que me decepcionou, como treinador, vendo ele no Flamengo e vendo o que acontece? No Fortaleza, pelo menos estou falando sobre mim, eu via muito mais o Fortaleza na questão do resultado, né, da questão de via um ou outro jogo do Fortaleza, do Rogério, que eram bons jogos, mas o resultado do Rogério no Fortaleza chamou a atenção. Então você falou: opa, tem um bom trabalho sendo feito, ele tem uma ideia de jogo ali. E eu acho que o Rogério trouxe uma ideia de jogo para o Flamengo, talvez até espelhada um pouco em 2019. Mas o Rogério me decepciona na questão de leitura, Schmidt. Assim, a escalação contra o Ceará é uma escalação emblemática. Para mim é emblemática a escalação do Ceará. Ele mexe na defesa, né? Coloca o Gustavo Henrique no lugar do Natan. E o argumento é que é um time alto, tem o Kleber, né, no ataque, assim, com todo respeito, né? Você mexer no seu time do Flamengo, campeão de tudo, em função de um atacante alto do Ceará, isso aí, para mim, é pelo menos questionável. Mexer no Hugo Souza, caso não tenha nada por trás disso, seja só uma opção técnica do Rogério, o César ser o substituto do Diego Alves e não o Hugo, chega assim, eu não sei, eu não tenho nem adjetivo para definir o que é isso. E, na minha visão, o Gabigol hoje, daquele quarteto, né, de frente do Flamengo, o Gabigol talvez seria o último que eu mexesse. Talvez o Arrascaeta, depois o Gabigol. Eu mexeria antes no Everton, antes no Bruno Henrique. Essas opções que o Rogério faz e a leitura do Rogério dentro do jogo, o Flamengo terminou o jogo, parecia campeonato de várzea, o Flamengo no final do jogo. Era o Vitinho pelo lado, correndo sozinho, e um correndo, você não sabia quem estava em qual posição, enfim. Essas opções do Rogério te decepcionam também, essa sequência de trabalho, não só esse jogo, mas com qualquer leitura que você faz do Rogério?
Ah, sim, eu esperava bem mais do Rogério, até por ele ter tempo, né, para trabalhar esse time. E, assim, também essas escolhas dele contra o Ceará também pegaram todo mundo de surpresa, né? O próprio pessoal da diretoria meio que não, nem eles sabiam que o César ia ser escalado, assim. Foi uma surpresa geral, foi debatido, foi algo, né, virou assunto. Eu acho
nem
que tem
o César
muito
entendeu.
Isso.
Nem o César entendeu.
Nem o César, né? O César entrou porque, né, tem que entrar, né? Vai fazer o quê? Mas, pô... Agora, são realmente... Eu acho que, além de tudo isso que você falou, tem também a questão do uso da base, né, cara? Que a gente vê que ele tem muita resistência a usar o pessoal da base. O próprio Natan, né? A gente pode debater: ah, o Natan não foi bem contra o Fluminense. Pra mim, o Natan foi longe de ser o dos piores em campo. Aí, por uma avaliação de um jogo ruim do Natan, o menino já é barrado para entrar o Gustavo Henrique, que já fez, sei lá, 10 jogos ruins e foi mantido.
Porque se a avaliação for de jogo ruim, o Gustavo não joga mais no Flamengo, o Léo Pereira não joga mais no Flamengo. Aí conversa ganha outro patamar.
Tem muito isso, né? O pessoal pede muito o Ramon. Eu até boto o pé um pouco no freio, assim, porque eu não acho que o Renê... Esse um jogador tão ruim quanto parte da torcida pinta. Mas o Ramon vinha pedindo passagem também. A gente entende que o Sub-20 estava numa né, numa reta final de Campeonato Brasileiro, era necessário que de repente eles reforçassem, mas, cara, são jogadores que até nesse momento, assim, de né, que a gente vê uma, sei lá, uma falta de mobilização do elenco, ter esses meninos mais novos seria importante, seria um sangue novo. E a gente lembra que o Flamengo passou por um momento parecido naquele, antes daquele jogo contra o Palmeiras, né, da Covid, e a entrada dessa molecada meio que deu uma, né, uma animada no time. Nos jogos seguintes, o Flamengo conseguiu ter uma sequência boa de resultados. É, eu acho que se esse elenco não está respondendo, acho que usar esses meninos também seria não como solução, mas como opções reais, acho que seria uma medida assim, valeria fazer, sabe? O próprio Matheusinho na lateral direito, a gente lembra de um jogo aí que ele colocou o João Lucas, né? O João
não,
Lucas...
e Schmidt, você levantou o ponto legal, né? Que é o ponto dessa reta decisiva do campeonato de base do Sub-20, mas a premissa do futebol de base é formar jogadores para o profissional.
Não dá para ganhar título na base.
Eu lembro que em 2018 o Flamengo foi campeão da Copinha. Eu estava na cobertura no Pacaembu. E antes do jogo, foi uma final contra São Paulo, inclusive, o Flamengo venceu por 1-0. Um dia antes do jogo, eu estava conversando com o Mauricinho. A gente teve uma oportunidade lá. Daquelas oportunidades que aparecem no hotel do clube, encontrei com o Mauricinho, que era... Inclusive, o Mauricinho ainda é o treinador da base, né, do Sub-20. E aí eu estava sentado com o Mauricinho, trocando uma ideia sobre o que ia ser o jogo, tentando arrancar do Mauricinho a escalação do Flamengo, né? E aí fiquei tentando falar os nomes para ele. O Mauricinho, espertamente, não me deu dica nenhuma. Mas aí estava na conversa e tudo mais. E o Mauricinho ainda fala isso comigo, assim, né? Porque foi aquele ano de 2018, foi um ano que o Flamengo teve essa transição de garotos no meio da Copinha. Era um ano, por exemplo, para quem não se lembra, do Vitor Gabriel, que estava aparecendo o Vitor Gabriel ali como um grande jogador, né? Ainda um jogador que precisava ser muito preparado, mas um jogador muito forte, enfim. O Wendel, jogadores bons do Flamengo aparecendo. E ele falava comigo assim, cara, o Flamengo na fase de grupos para a fase de mata-mata da Copinha perdeu vários jogadores. E o Mauricinho tinha tudo para estar ali, né, reclamando, né? Não, a gente perdeu, pode ser que a gente não chegue e tudo mais. E o Mauricinho falou, cara, a nossa maior felicidade aqui, além de uma conquista de título, são esses garotos estarem no profissional. É uma realização individual desses caras e também uma realização como clube, como departamento de base. O Carlos Noval também estava em êxito porque estava dando certo. E assim, quando muita gente pede o Ramon, por exemplo, é porque hoje faz muito mais sentido você ter o Ramon do que você ter o René. Eu também não acho que o René... Acho que a torcida do Flamengo demoniza o René de uma forma que não tem necessidade também. Mas o que não quer dizer que o René também tem que ser o lateral imediato. Para mim, hoje já faz mais sentido, até aquela questão de ciclo. O René está há muito tempo, o René não vai te dar mais do que ele dá. O René está ali estagnado e o Ramon é um cara de potencial futuro, enfim. É o que eu acredito, assim, a utilização da base. O Ramon é um caso, talvez o grande caso. O Natan, o próprio Noga, hoje esses jogadores, para mim, estão na frente de Gustavo Henrique e Léo Pereira, mesmo que são investimentos feitos pelo Flamengo. Eu acho que você tocou bem, Schmidt, esse trato com a base, aí também pode ser outro ponto que a gente pode apontar, né? O ponto que a gente pode apontar no Rogério Ceni aí nesse trabalho no Flamengo. Mas, Fred, até para a gente falar um pouco da parte de esquema, de proposta de jogo, eu vejo uma ideia de jogo, tá? Não estou falando que o Rogério não trabalha. O Rogério trabalha, não é aquele treinador que está ali, né, tentando adivinhar, tentando inovar. Acho que não, o Rogério está tentando fazer a sua ideia de jogo, mas essa ideia não encaixa, né? E aí, por isso que aquela conversa inicial nossa aqui, de que tudo dá certo, que o treino é bom, de que o casamento elenco e treinador é bom, e na hora de chegar, na hora do jogo, não encaixa. Você também vê ideia de jogo? Se você vê, qual a ideia de jogo que você vê? E se faz sentido a torcida, na sua opinião, principalmente a torcida, pedir a saída do Rogério, pedir a cabeça do Rogério, já aí logo, é tão cedo, né, do Rogério, tão pouco tempo do Rogério no comando do Flamengo.
Bom, eu vejo ideia, sim. Eu acho que o grande ideia não falta. Eu acho que o grande problema que tem sido até agora é a execução, e aí acho que tem que colocar também na conta dos jogadores, não só do Rogério, mas o Rogério como chefe tem que ser o principal responsável. E eu acho que o principal dele tem sido as escolhas dele, as opções dele, como vocês têm falado muito aí das opções, principalmente nesse jogo com o Ceará, de César, Gustavo Henrique. Aliás, Gustavo Henrique, a gente tinha avisado aqui, né, no último podcast que o Natan estava na corda bamba depois do Fla-Flu, né? Mas são opções que realmente é difícil de entender e dá para entender, claro, depois de duas frustrações absurdas no Fla-Flu e no Ceará, com o São Paulo perdendo, que a primeira reação da torcida é querer a cabeça do Rogério. A torcida é fácil também, né? De não deu certo, troca. Mas aí tem que colocar um monte de coisa na balança. Aí tem que colocar um pouquinho também no lugar dos dirigentes, para quem está tomando realmente a decisão, porque o Flamengo ainda tem que pagar uma rescisão milionária com o Domi, teria que pagar mais uma rescisão milionária com o Rogério Ceni e teria que contratar um outro treinador, faltando 10 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, e pagar 3 treinadores ao mesmo tempo, e se tivesse também tantas opções boas disponíveis no mercado, como é que você vai fazer? Você vai, os principais treinadores do Brasil estão empregados, você vai trazer um treinador estrangeiro, faltando 10 rodadas para acabar o campeonato? Tem que ser colocado na balança, e apesar de entender a reação da torcida, que reação com o fígado da torcida, né, de pedir fora a CN, não pode ser assim. O dirigente tem que colocar um pouco o racional, às vezes, acima da emoção, e eu acho que a decisão de manter o Rogério foi a mais acertada, apesar de concordar que a execução do trabalho dele não ter sido bem feita.
O Flamengo agora, a gente está vivendo, né, a 29ª rodada, vamos viver a 29ª rodada do Brasileirão para todo mundo ainda, tem time com 28, tem time com 29, o que foi esse jogo contra o Ceará, válido pela 29ª rodada do Brasileiro, o Flamengo deve ter um jogo a cumprir contra o Grêmio, o jogo adiado. Vou passar os 3 próximos jogos do Flamengo aqui. 30ª rodada, Goiás e Flamengo, jogo na segunda-feira na Serrinha, às 8 horas da noite. Depois, o Flamengo pega o Palmeiras, esse jogo na quinta-feira, dia 21. Palmeiras está aí na frente de disputa na Libertadores, só não passa se acontecer algum tipo de catástrofe no Allianz Parque, e acredito que não, o jogo é hoje, inclusive. Mas o Palmeiras pega aí, o Flamengo pega o Palmeiras no Mané Garrincha, nessa quinta-feira, então, dia 21, às 9 horas da noite. E a 32ª rodada é na Arena da Baixada, no dia 24, no domingo, contra o Atlético Paranaense. Para a gente terminar aqui, se me já chegar aqui no nosso ponto final, no episódio 111 da nossa resenha, olhando a sequência, é uma sequência animadora, é difícil falar em animação, né? Porque o Flamengo não está animando ninguém, não está animando nada. Mas, olhando como o Goiás, né? Mesmo fora de casa, o Palmeiras pode estar aí vivendo um misto de competições, né? Não sabe se vai ter agora, logo de cara, essas decisões da Copa do Brasil, decisão da Libertadores e tudo mais, mas pode ser um Palmeiras que poupe jogadores e também está com a cabeça dividida, e depois o Atlético Paranaense, que está no meio de tabela, é animador pensando, talvez, o torcedor que ainda está otimista por uma arrancada no Brasileiro?
Cara, com esse futebol nada é animador. Né? Não adianta, se pegasse o Ibis, não seria animador. Eu acho que tem que ter uma resposta. Eu acho que esses jogos são a última chance do Flamengo de responder rápido, reagir e se manter na briga. Assim, se nesses 3 jogos aí não conseguir pontuar, né, de forma satisfatória, já desiste de título, já pensa em focar em G4 para garantir G4, né? Pelo futebol que tá jogando, cara, nenhum jogo é tranquilo. O Goiás não vai ser tranquilo, o Goiás lutando com rebaixamento não vai ser tranquilo, o Palmeiras, mesmo com o time reserva, o elenco é bom, não vai ser tranquilo. Até tipo, para nem se lá, o Flamengo tem um histórico péssimo, conseguiu vencer ano passado, mas aí o time do Jorge Jesus totalmente diferente desse. Ou seja, eu não vejo animação, não. Eu vejo uma possibilidade de reagir e de começar a dar respostas para que essa reta final de temporada ainda tenha alguma esperança. Mas não dá nem para dizer, vai ter tempo de treino, não vai ter, porque teve 10 dias para treinar e o rendimento não foi bom. Então, acho que é mais uma oportunidade do que algo mais acessível, digamos.
Vou dar uma ideia para a Flá TV aqui. Podiam começar a televisionar, né, os treinos, passar ao vivo o treino, porque talvez a torcida veja mais o treino do que os jogos do brasileiro, já que o treino é tão bom, é tão pegado assim, podia passar a imagem do treino aí ao vivo para a torcida do Flamengo ter pelo menos alguma alegria, porque não vem tendo aí nessa sequência do brasileiro. 2021 para o torcedor do Flamengo é horrível.
Deixa eu só completar essa questão de ideia de jogo do Rogério Ceni. Eu acho que o que está acontecendo no Flamengo com isso vai muito de encontro ao que a própria torcida falava quando o Domi chegou, né? Por que vai mudar tudo? O Jesus deixou uma base, era só seguir jogando com o que já tinha. Essa é totalmente a proposta do Rogério Ceni, né? É seguir o estilo do time do Jorge Jesus. E a gente vê que não é só querer, né? Tem que saber fazer, tem que poder. Por mais que os treinos dele, né, caso sejam tão bons assim.
Esses treinos são bons demais.
Cara, assim, fica a lição aí de que não é simples, né? Não é, bota o João de Deus que vai ser a mesma coisa. Não vai, né? A gente tá vendo isso agora em primeira mão.
Não, porque que se fosse assim, Schmidt, não precisava contratar ninguém, não. Bota o Mauricinho, sobe o Mauricinho, chama o Fera. Chama o Fera. Beijo pro Fera. É isso. Não é possível. Não é possível que seja tão fácil assim.
Eu sempre falei, cara, quem acompanha aí sabe. Eu sempre falei, desde a chegada do Domi, não dá pra querer contar. Jorge Jesus acabou, aquela era acabou. Não dá pra querer contar isso. Para mim, um grande mérito do Jesus foi ter treinado esse time à exaustão, a ponto dos caras fazerem tudo meio que automático. E isso se perdeu, porque esses caras não treinam mais daquele jeito. Então, por mais que o treino de agora seja bom, não é o mesmo do Jorge Jesus.
Esse treino. Ó, Schmidt, um beijo para você. Obrigado pela participação aqui no nosso episódio 111. Vai treinar, Schmidt. Agora eu tô assim. Agora eu vou começar a treinar. Não tô nem aí, agora eu não jogo mais. Eu só treino a partir de agora. Meu treino é muito bom, eu me dou muito bem com os meus cheques. Fred Uber, tamo junto, hein? Obrigado. Queria saber se a programação do Flamengo já tá definida. O Flamengo joga na Serrinha dia 18, depois pega o Palmeiras lá no Mané Garrincha e depois a Arena da Baixada contra o Atlético. Já tem definição do que vai ser esse resto de semana do Flamengo e também a próxima semana?
Sim, inclusive esses três jogos o Flamengo nem volta no Rio, né? Depois do jogo com Goiás, permanece lá em Brasília, treina em Brasília e depois vai direto para Curitiba. Tem uma oportunidade aí do Rogério ficar em regime de concentração com esse elenco. Não sei se isso vai fazer alguma diferença ou não, mas vou tentar passar uma palavra de otimismo pro torcedor do Flamengo, né? Quem sabe, jogando fora de casa, aí com, de repente, os adversários saindo um pouco mais para o jogo, dá um pouquinho de espaço aí para o Bruno Henrique correr, enfim. Tem que ter alguma esperança, tem que ter algum motivo para ver jogo do Flamengo, porque os últimos foram muito difíceis de acompanhar.
Imagina o climão na concentração que vai estar. Vai estar legal para caramba a concentração do Flamengo, que vai ficar fora do Rio de Janeiro aí nesse período de jogos importantíssimos, praticamente vão definir o que vai ser o brasileiro do Flamengo, que já começa não só a não ter certeza de briga pelo título, que para mim está ficando cada vez mais distante, não pela diferença de pontos, está a mesma, mas pela diferença de futebol que o Flamengo vem apresentando em comparação com ele próprio nos últimos jogos. Oi.
E além desses três jogos, ainda tem um jogo com o Grêmio, né? Depois desses três jogos, mais um.
É dia 28, né?
Quatro jogos fora aí na sequência. E contra o Goiás, é só detalhe pra gente lembrar aí, Gerson suspenso fora. Alguns candidatos aí a titular, eu acho que o Diego vai acabar com essa vaga.
Já ganhou. Só entrou, falou, deu um carrinho e deu entrevista bem, é titular do Flamengo hoje do jeito que tá jogando. Agora, eu tô falando, hein, se o Flamengo continuar com essa bolinha aí, a preocupação nem é o primeiro lugar, é o tal G4, que eu não sei se o Flamengo vai ter condição e força, se nada mudar, se só treinar e não jogar, acho que o Flamengo vai ter condição nem desse G4 segurar. Vamos ver o que vai acontecer
aí nesses próximos 3-4 jogos, como bem disse o Fred, porque tem esse jogo adiado contra o Grêmio. A gente continua aqui, os bastidores se acompanham com Felipe Schmidt, Fred Huber. O Caio Mota volta de férias ou está treinando ainda? Quando é isso?
Caio Mota só volta, semana que vem.
Só dia 21.
Só semana que vem. Então só no dia 21 o Caio não pega o jogo contra o Goiás, vai voltar então no jogo contra o Palmeiras. O Caio Mota, saudades, Caizinho, um beijo para você. E você se liga no Fred, se liga no Felipe Schmidt nas redes sociais, no ge.globo/Flamengo, para você ficar com todas as notícias. Não sei nem se você quer ver todas as notícias nesse momento, mas vai lá, clica, lê, fica por dentro do seu time e a gente continua aqui. Semana que vem a gente volta. Vamos voltar na terça, depois do jogo contra o Goiás. E espero que num clima melhor. Espero que o Flamengo jogue como treina, porque está precisando mudar um pouco aí o panorama do time dentro de campo. Tamo junto, obrigado pela sua companhia, sua participação. Aquele abraço e até a próxima.